Assembleia Geral. Os destaques do Poder Legislativo de Pernambuco.
Olá, o Assembleia Geral começa agora com os destaques do Poder Legislativo de Pernambuco. Nesta edição, saiba como está o panorama do atendimento público em saúde bucal no Estado. Frente Parlamentar pelos Direitos da População LGBTQIAPN+, é instalada na Alep. Confira os destaques da semana no plenário e ainda uma entrevista com o deputado Coronel Alberto Feitosa, do PL. Eu sou Júlia Guimarães e sejam bem-vindos ao Assembleia Geral.
Assembleia Geral. O que acontece no Legislativo, você ouve aqui.
A Comissão de Saúde da Alep realizou uma audiência pública para debater um documento elaborado pelo Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. O subfinanciamento do setor se reflete em indicadores ruins na população, como o alto índice de extrações de dentes. Rebeca Carneiro traz os detalhes.
A falta de investimentos com saúde bucal em Pernambuco foi o centro do debate da audiência pública realizada pela Comissão de Saúde da Alep. A reunião repercutiu um documento elaborado pelo Conselho Regional de Odontologia. De acordo com o presidente da entidade, Eduardo Ayrton Cavalcante Vasconcelos, dados do Portal da Transparência mostram que o financiamento estadual para o setor é insuficiente.
2022 foram destinados para a saúde bucal R$ 1.526,69. Eu tomei um susto, achei que esse dado estava errado. E em 23 e 24 piorou porque foi R$ 0 destinado pelo Estado para a política estadual de saúde bucal.
O resultado da falta de investimentos se reflete em indicadores ruins, conforme a presidente da Comissão de Políticas Públicas do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Ive da Silva Monteiro.
A gente tem, por exemplo, né, o Estado extraindo dentes, né, fazendo mais extrações, né, do que restaurações, e esse indicador, né, triste, ele acomete principalmente em crianças.
Uma das medidas propostas para melhorar essa realidade é a fluoretação da água fornecida pelo Estado. O serviço é previsto no artigo 169 da Constituição Estadual e poderia reduzir a incidência de cáries. Mas, segundo Ive Monteiro, menos de 2% da população do Estado tem acesso a esse recurso. A precariedade dos centros de especialidades odontológicas responsáveis pela atenção primária, a falta de assistência no interior do estado e a desvalorização dos profissionais também foram alvo de críticas. A presidente do Sindicato dos Odontologistas de Pernambuco, Amites Vieira, descreveu dificuldades enfrentadas no Hospital Geral de Areias, unidade estadual que fica no Recife e é especializado no atendimento a pacientes com deficiência.
O que se observa é um conflito ético dos cirurgiões dentistas que, mesmo conscientemente, sabendo que as condições ofertadas estão em desacordo com as normas técnicas, diante de relatos de tanto sofrimento e desassistência, realizam tais procedimentos de forma inadequada, precária, né? Imputando a esses pacientes uma realidade desumana.
Ela ainda defendeu a criação da carreira de cirurgião dentista no Serviço Público de Pernambuco e denunciou o descumprimento da norma sobre o piso salarial da categoria estabelecido por lei federal. Está em tramitação na Alep um projeto de lei que cria a Política Estadual de Saúde Bucal, por iniciativa do presidente da Comissão de Saúde, deputado Sileno Guedes, do PSB. A relatora da proposta no colegiado é a líder do governo, deputada Socorro Pimentel, do União, que apoiou a iniciativa.
Para que a gente possa suplantar, para que a gente possa melhorar, para que a gente possa dar condições a todos os cirurgiões dentistas de fazer do seu ofício, do seu trabalho, com a máxima condição de atender as pessoas que necessitam desse atendimento.
Socorro Pimentel ainda lembrou que a responsabilidade sobre a gestão do SUS é compartilhada entre União, estados e municípios. Quem representou o governo do estado na audiência foi a gerente de promoção e educação em atenção primária à saúde, Mariana Lemos. Ela anunciou melhorias na estrutura do Hospital de Areias.
Que o HGA faz parte do plano de requalificação estadual dos hospitais da rede estadual de Pernambuco e que ainda essa semana o Hospital Geral de Areias estará passando por uma reforma estrutural para atender melhor as crianças com PNE, mas também todas as outras crianças e melhorar a qualidade de trabalho dos servidores públicos do estado. Ainda essa semana a reforma estará começando e o setor principal, o primeiro setor a ser reformado, vai ser o setor da odontologia.
Sileno Guedes afirmou que vai buscar uma análise mais aprofundada da Lei Orçamentária Anual para garantir recursos à saúde bucal. O deputado também criticou a ausência da secretária Zilda Cavalcante na audiência pública.
Lamenta profundamente a ausência, né, da secretária de Saúde, que é a responsável pela formulação da proposta de orçamento que é enviada para o governo do estado. Cada secretária de Estado, ela que propõe as políticas públicas que devam estar contempladas no orçamento.
A audiência completa está disponível no canal da TV Alep no YouTube. Da Assembleia Legislativa de Pernambuco, Rebeca Carneiro, com reportagem de Isabela Senra.
O povo na casa!
Meu nome é Verônica Cristina. Eu estou aqui hoje apoiando a categoria, que sou técnica de enfermagem, porque, assim, a nossa categoria, ela é muito... um pouquinho esquecida, não é muito valorizada. E esse evento aqui está sendo muito importante porque tem representantes aqui capacitados para falar e cobrar coisas que vêm acontecendo na nossa categoria. Tipo, essa questão do piso salarial, tem gente que ainda não recebeu, tem gente ainda que tem valores a ser recebidos e meio que não sabe o que é que está acontecendo, a que caminho a seguir. E aqui a gente tem pessoas capacitadas e representando a gente legalmente.
O povo na casa!
No próximo bloco, saiba os assuntos que movimentaram a semana no plenário. Voltamos já.
Você está ouvindo Assembleia Geral.
Você é vítima de algum tipo de violência física ou psicológica? Conhece casos de maus-tratos, exploração sexual ou abandono de crianças, adolescentes, idosos, pessoas com deficiência, população LGBTQIAPN+, população em situação de rua, indígenas, quilombolas, ciganos, entre outros? Denuncie. Use o Disque 100, um serviço do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania. Basta ligar de qualquer telefone para o número 100. A denúncia é registrada, analisada e encaminhada aos órgãos de proteção, defesa e de responsabilidade dos direitos humanos. As medidas para interromper a situação de violência serão tomadas e o sigilo garantido. As ligações são de graça e podem ser feitas 24 horas por dia. Disque 100, em defesa dos direitos humanos.
Voltamos a apresentar Assembleia Geral.
Em discussão.
A Assembleia Legislativa ganhou uma frente parlamentar para discutir os direitos da população LGBTQIAPN+. A reunião de instalação foi na última semana, com direito à apresentação cultural e ampla participação da comunidade. Regina Guerra.
A defesa dos direitos da população LGBTQIAPN+, no Estado, ganhou reforço com a criação de uma frente parlamentar na Assembleia Legislativa. O colegiado foi instalado na última quinta, na presença de lideranças que atuam na causa. Coordenador-geral do grupo, o deputado João Paulo, do PT, defendeu a aprovação de políticas públicas destinadas ao segmento, alvo de crimes de ódio em todo o país. O parlamentar destacou o levantamento da Associação Nacional de Travestis e Transsexuais, que mostra Pernambuco em 7º lugar no Brasil em assassinatos de pessoas trans.
Essa realidade mostra a urgência da frente parlamentar que hoje instalamos. Nossa missão será acompanhar, fiscalizar políticas públicas, propor legislações que assegurem a igualdade, cidadania e proteção, articular ações entre sociedade civil, órgãos do governo e instituições de justiça e também cumprir um papel educativo e simbólico.
João Paulo protocolou um projeto de lei para destinar 3% das unidades em programas habitacionais do Estado para pessoas LGBTQIAPN+, em situação de vulnerabilidade. O objetivo é oferecer acolhimento a quem foi expulso de casa. Dani Portela, do PSOL, chamou atenção para os desafios na aprovação de leis voltadas ao tema. Ela classificou o atual cenário político pernambucano como conservador. Já Rosa Amorim, do PT, ressaltou a importância da luta democrática na obtenção de direitos.
Nós não estamos apenas reivindicando a nossa visibilidade e o nosso orgulho. Nós não teremos democracia por inteiro nesse país enquanto a nossa comunidade LGBTQIA+ não tiver o direito de trabalhar, o direito de estudar, o direito a uma saúde de qualidade, o direito de ter uma vida digna.
Os parlamentares também ouviram demandas. Representante da rede LGBT Sertanejas, Adriana Gomes, defendeu interiorizar as ações.
Como interioriana, eu acredito que a primeira grande missão de vocês é ampliar e fazer com que as políticas que já existem no estado de Pernambuco funcionem de verdade e interiorize elas, descentralize elas. Se vocês verem horrores aqui dentro do estado, na metropolitana, eu convido vocês a ir no interior. Eu convido vocês a conhecer a nossa realidade.
Também participaram da reunião representantes do Ministério Público de Pernambuco e da Secretaria Executiva de Promoção da Equidade Social do Governo do Estado. O Afoxé Oxumpandá realizou uma apresentação a convite da Fundarp. Da Assembleia Legislativa de Pernambuco, Regina Guerra, com reportagem de Amanda Arruda.
Assembleia Geral. Comentário do Plenário.
E agora vamos aos assuntos que pautaram os pronunciamentos dos deputados ao longo da semana no plenário com o jornalista Ciro Rocha. Bem-vindo à Assembleia Geral, Ciro.
Olá, Júlia. Olá, ouvintes. Olha, jornalistas que fazem coberturas em casas legislativas costumam chamar de pinga-fogo aqueles discursos rápidos, sem direito a partes, que geralmente ocorrem no que se chama pequeno expediente. O parlamentar dá o seu recado, faz cobranças ou mesmo comemora algum avanço e bye-bye. Nem sempre o estilo vapt-vupt é o adotado. Alguns se estendem no microfone, mas o tom apropriado é esse. Bem, começa a tratar da semana legislativa com alguns desses torpedozinhos no estilo do pinga-fogo. Vamos lá. Jarbas Filho, do MDB, alertou sobre constantes quedas de energia no município de Machados, no Agreste Setentrional. Alô, Neoenergia. Valdemar Borges, também do MDB, cobrou atenção com a segurança em Gravatá, Agreste Central, especialmente em relação a roubos de motos. Atenção, polícia. João Paulo, do PT, registrou a passagem do Dia do Idoso e, de quebra, anunciou o projeto que cria uma cotinha para os cabeças brancas, como são carinhosamente chamados, mesmo que não tenham lancha, em concursos públicos do Estado. Opa, tô dentro. Já Socorro Pimentel, do União, alertou para mais uma ameaça à saúde pública, com os casos de intoxicação com bebidas adulteradas com metanol, infelizmente com alguns registros de morte. Cuidado nunca é demais. E Doriel Barros, do PT, destacou a aprovação pelo Congresso Nacional de projeto que torna o PRONAF, Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, em uma política de Estado, ou seja, não fica à mercê dos governos. Viva o campo! Ah, Júlia, ainda nessa linha, tivemos os registros de aniversário de emancipação política de municípios pernambucanos. Igaraçu, região metropolitana, por Mário Ricardo, do Republicanos. Carnaubeira da Penha, no sertão de Itaparica, por Fabrício Ferraz, do Solidariedade. E Dormentes, no sertão do São Francisco, por Roberta Reis, do PP. Há muita vida e história nos municípios. Vale, vale. Bom, mas a semana do parlamento também teve cobranças e comemorações. Vamos lá. Luciano Duque, do Solidariedade, e Débora Almeida, do PSDB, aproveitaram falas na tribuna, Duque sobre números positivos de geração de empregos no Estado e Débora sobre investimentos em creches, para cobrar à mesa diretora, mais uma vez, que coloque na pauta projeto de novo empréstimo que a governadora Raquel Lira espera fechar. A novela continua. Já o coronel Alberto Feitosa e Renato Antunes, ambos do PL, comemoraram decisão judicial que suspendeu o edital do curso de medicina planejado numa parceria da Universidade Federal de Pernambuco com o INCRA e que abriria cotas para assentados e outros beneficiários da reforma agrária. No contraponto, em defesa da iniciativa, apontada como política de inclusão, discursou João Paulo. Dani Portela, do PSOL, por sua vez, comemorou a ação do Ministério Público Federal contra o governo Raquel Lira para que retire adesivos que cobriram a logomarca do governo Lula de ônibus escolares que estão sendo entregues aos municípios. A gestão estadual, que adquiriu os veículos com benefícios do Fundo Nacional de Educação, havia repadronizado os ônibus, destacando sua logomarca e omitindo a federal, como Dani Portela denunciou aqui mesmo na Alep. Bola na frente, acelera motor. Por fim, os já citados Dani Portela e João Paulo, junto com Rosa Mourinho do PT e João Paulo Costa do PCdoB, comemoraram o avanço no Congresso Nacional do projeto que isenta o imposto de renda para quem ganha até R$5.000 e, para compensar, mexe para cima na tributação dos altos salários. A matéria passou na Câmara dos Deputados e agora segue ao Senado. Mais justiça tributária a caminho é o que todos esperamos. É isso. Obrigado e até a próxima.
Obrigada, Ciro, e até semana que vem. A seguir, uma entrevista com o deputado Coronel Alberto Feitosa, do PL.
Você está ouvindo Assembleia Geral.
Imagine encontrar todas as leis referentes ao local em que você mora numa só página. Municípios Pernambucanos disponibiliza mais de 4 mil normas que impactam diretamente a vida das cidades. No banco de dados, você também encontra informações históricas e sociais de cada município. Faça a consulta pelo nome da sua cidade ou região. O endereço é www.alep.pe.gov.br/municípios.
Voltamos a apresentar Assembleia Geral.
Entrevista.
Na entrevista desta semana, vamos falar sobre o trabalho das comissões do Poder Legislativo e a importância de criar leis como a que combate a adultização de crianças. O autor dessa proposta é o deputado Coronel Alberto Feitosa, do PL, conversou com a jornalista Clarissa Falbo, do videocast Fala Alep. Ouça a versão resumida do programa a partir de agora.
Sou a presidente da Comissão de Justiça aqui da Alep, que é a comissão... Mãe, a comissão mais importante. É a comissão que vai analisar a constitucionalidade, a técnica, o ajuste legislativo de todos os projetos que tramitam aqui na Alep. Eu queria que o senhor explicasse, para quem não tem tanta familiaridade com o processo legislativo, o que é que significa analisar a constitucionalidade de um projeto de lei e como é que o senhor vem pautando a sua atuação como presidente, o trabalho da comissão na sua gestão.
Aqui na Assembleia, caso não esteja enganado, são 18 comissões. Mas para ir para as demais comissões e para plenário, todos os projetos, sejam eles dos próprios deputados, do governo do Estado, mesmo da mesa diretora, tem que passar pela comissão, a primeira, que é a Comissão de Constituição, Legislação e Justiça. Para quê? Para ver se aquela proposta que está sendo apresentada para tornar-se lei, ela não fere a Constituição Federal, não fere decisões, acórdão da Suprema Corte, do Supremo Tribunal Federal, ou dos outros tribunais, ou não fere a Constituição do Estado de Pernambuco. Então, se estiver dentro de princípios que não tenham nenhum impedimento do seu ponto de vista constitucional, seja federal ou estadual, ou leis que já tratem aquele assunto, então ele continua a tramitar e aí vai para as outras comissões, Comissão de Finanças, Comissão de Administração Pública, se tem a ver com algum tema com educação, vai para a Comissão de Educação, se tem algum tema com relação à organização dos municípios, vai para a Comissão de Assuntos Municipais, mas primeiro passa pela Comissão de Constituição, Legislação e Justiça. Já entrando um pouco do que você fez a pergunta e como é que a gente está trabalhando lá. Quando nós chegamos, Clarissa, tinha um represamento muito grande de projetos de 2023, 2024, que foi o primeiro biênio, e nós fizemos com que esses projetos que estavam represados fossem todos discutidos. Discutidos que a gente chama que fosse de fato para a comissão. Nós somos lá 9 titulares e 9 suplentes, para que os 9 titulares e 9 suplentes, dependendo da sua presença lá, pudessem, então, avaliar cada projeto. E, na sua maioria, eram projetos de colegas aqui da casa que têm um certo impacto no poder executivo. Algumas necessidades que o poder executivo teria que fazer, por exemplo, criar uma política pública de atenção maior a pessoas com deficiência, a pessoas com aspecto espectro autista, pessoas com... Criar uma política pública, essa foi muito interessante para que tivesse as parturientes, orientação sobre o parto, quer ser mãe, principalmente aquelas que eram da primeira gestação. Então, tinha projetos que exigiam um pouco de que o Estado se estruturasse, embora gerasse uma certa despesa, mas são projetos que são importantes, não devia estar represado, porque teria alguma ação por parte do Estado que o Estado não tivesse tido a iniciativa. Então, nós colocamos todo esse projeto em discussão. E lá na comissão também, eu procuro sempre combinar tudo com os demais colegas. Tem o Edson Vieira, que é o vice-presidente, e a comissão ela é bastante plural sob o ponto de vista ideológico, sob o ponto de vista partidário. Porque a composição das comissões na ALEP, ela respeita uma proporcionalidade de toda a casa, nós somos 49, e somos oriundos de vários partidos. E como somos oriundos de vários partidos, somos votados por todo o segmento da sociedade. Então, a comissão lá também tem representação de deputados. Eu, no caso, sou do PL, Edson Vieira é do União Brasil, agora União Progressista, tem o deputado Antônio Moraes, que é do Partido Progressista, tem o deputado João Paulo, que é do PT, tem o dois ou três deputados que são do PSB, Valdemar Borges, Diogo Moraes e Caio Albino. Então, lá está um resumo da representação aqui da Assembleia Legislativa.
E ainda falando da sua atuação nas comissões parlamentares, o senhor também é vice-presidente da Comissão de Finanças, que isso. É essa comissão que, entre outras atribuições, examina, ajuda a construir o orçamento público, o plano plurianual, a lei de diretrizes orçamentárias, que é todo o dinheiro que o Estado gasta para manutenção e custeio dos serviços e do pessoal.
Isso.
E eu queria que o senhor explicasse, de modo geral, o que, é que são essas peças orçamentárias, LDO, PPA, assim, de modo geral, para quem não tem conhecimento, não tem tanta familiaridade, e como é que o Legislativo participa da criação do orçamento e da fiscalização do orçamento também?
Bom, muito boa essa sua pergunta. Primeiro, tem um único projeto só que não vai para a Comissão de Justiça. São dois, que é a LDO, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias, essa vem do Palácio do Campo das Princesas e vai direto para a Comissão de Finanças. E a LOA, que é a Lei Orçamentária Anual. Tá? O que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias? Essa Lei de Diretrizes Orçamentárias, então, ela dá uma direção, sob o ponto de vista do que vai acontecer nos próximos anos com relação aos gastos públicos. E depois, então, agora vai chegar a LOA, que é onde o governo diz como pretende gastar os recursos e quais são mais ou menos os parâmetros dos recursos. Então, aí ele pega esses recursos, faz um planejamento, quanto vai gastar na saúde, quanto vai gastar na educação, quanto vai gastar na segurança pública, quanto vai gastar em obras de infraestrutura, na agricultura. Então, o governo faz primeiro ele manda uma diretriz, sem muito se aprofundar, e depois então ele manda a LOA, que é a Lei de Orçamento Anual, onde ele de fato pretende gastar no ano seguinte. Bom, por que é importante isso? Primeiro porque são recursos públicos, né? Então não dá para, mesmo sendo eleito um governador, mesmo o governador escolhendo os secretários, secretário de planejamento, secretário de finanças, não dá para o governador, o governante, gastar o dinheiro da forma como ele quer. Ah, vou pegar todo o dinheiro, vou gastar tudo com segurança, vou pegar todo o dinheiro, vou fazer um bocado de obra. Não pode. Ele tem regras e ele tem que atender, porque são dinheiro públicos, oriundo dos impostos de que nós pagamos, recebemos nosso salário, uma parte do imposto de renda volta para o Estado, compramos alguns produtos, uma parte daquele produto você pagou o ICMS e uma série de recursos que chegam, recursos de empréstimos. Então, uma série de recursos que chegam para o governante fazer aquela aplicação. Então, a gente acata o que veio, pode fazer modificações que venham a melhorar a LOA e a LDO, como tem também o princípio de fiscalizar. Por exemplo, não pode o governante também, ele mandou aquilo ali, e quando chega em abril do ano que vem, ou junho do ano que vem, ele quer mudar tudo aquilo. Ele não pode. Ele tem um percentual de, no máximo, 20%, que ele pode alterar daquilo que ele previu para a educação. Ah, eu pretendo gastar 100 milhões na educação. Lógico que esse número é hipotético, muito mais. 100 milhões para a educação. Aí ele diz, mas eu quero agora aumentar. Eu quero fazer uma educação ainda melhor. eu quero agora gastar 150. Não pode. Ele pode aumentar em até 120 milhões. O que ele for passar disso aí, aí ele tem que novamente pedir autorização à Assembleia, a Assembleia vai estudar e então autorizar ou não. Como também, se ele passar ou se ele deixar de fazer, porque tem obrigações também de gasto, se não estiver gastando, também a gente vai cobrar. E se gastar demais, também a gente vai fiscalizar.
Joia. E um outro lado da atividade do parlamentar é elaborar as leis, né? O processo de criação das leis. O senhor criou uma lei, é autor de uma lei que teve muita repercussão nos meios de comunicação. Isso. Sobre um tema que ganhou visibilidade depois das denúncias feitas por um influenciador, Felca, que é a lei que proíbe a adultização e a erotização de crianças e adolescentes. Isso. Aí eu queria que o senhor falasse sobre essa norma, se o senhor já se preocupava com esse tema. Como é que é o processo de elaboração de uma norma como essa? Eu queria que o senhor explicasse para a gente.
Bom, com relação ao tema, Clarissa, veja, eu sempre tive um princípio muito interessante. Aprendi isso em casa, tá? Tudo que é bom para você, você tem que querer que seja bom também para os outros. E você tem que respeitar o limite dos outros. Então, de forma muito simples, minha mãe, meu pai, meus avós diziam isso, tá? Então, não queira uma coisa que não é bom. Se é ruim para o outro, é ruim para você. Então, isso chama de relação de respeito mútuo. Lá em 2019, já no meu primeiro mandato, eu fiz uma lei de proibição, contenção do bullying nas salas de aula, no ambiente escolar. Então, fui o primeiro deputado a criar a proibição de bullying em sala de aula e dizer como devia trabalhar para que isso não ocorresse no estado de Pernambuco. Então, já dando demonstração que eu me preocupo muito com essa questão de relações humanas. Depois, eu acho que foi já em 2017, eu fiz uma outra lei também muito interessante com relação a isso, que depois de um episódio que houve com um médico, que ele foi flagrado por enfermeiros praticando sexo oral em pacientes dele que ele anestesiava, e aí ele abusava das mulheres. Aí eu fiz uma lei aqui permitindo que no estado de Pernambuco toda mulher poderia levar um acompanhante de uma consulta médica até uma cirurgia, a escolha dela, pai, a mãe, marido, companheiro, companheira. E agora, diante desse ocorrido que a gente já vinha se incomodando muito com isso, inclusive tem uma lei tramitando aqui na casa de um outro deputado, Júnior de Tércio, se eu não estou enganado, proibindo aplicação de recurso público em atrações que expusessem menores e adolescentes. Uhum. E expusesse no sentido de incentivar a prática erótica, de erotização dessas pessoas, dessas crianças, desses adolescentes. Foi quando isso ganhou, de fato, notoriedade, porque esse influenciador, o Felca, ele colocou isso de maneira muito clara. Inclusive, haviam sites, pessoas vivendo disso, sendo monetizados por isso, como também a gente, agora mesmo nas festas juninas, nós vimos muito cantores que colocavam crianças, ou tirando do público, ou então já vindo na sua comitiva, crianças que se vestiam de maneira a expor seus corpos e fazer gestos dançando, que de fato demonstrava simulação de prática sexual e uma série de coisas. Nós, atentos a isso, fizemos então uma lei proibindo, né? Proibido já é, inclusive o Estatuto da Criança e do Adolescente já prevê isso aí, mas agora aqui em Pernambuco a gente colocou outros instrumentos para dificultar, para punir quem assim fizesse.
Deixa eu ler aqui a lei. Vamos. A lei proíbe a produção ou divulgação de conteúdo físico, digital e eletrônico que contenha erotização ou adultização, ou estimule condutas de conotação sexual envolvendo crianças e adolescentes, com responsabilização, inclusive, de organizadores e patrocinadores de festas e eventos onde essas condutas ocorram.
Exatamente. Veja que a lei foi bem ampla, né? Não só por meio eletrônico, não só por meio televisivo, não só por meio presencial, numa peça teatral, num show, Então, essas pessoas serão responsabilizadas e punidas. Punidas como? Com multa de 5 a 10 salários mínimos, como também com perda de alvará de funcionamento. Vamos falar aqui. Se isso aqui fosse um podcast, um canal de televisão, e fizesse aqui um cantor, ou tivesse alguém, fizesse alguma apresentação que as crianças fizessem de forma a apresentar um comportamento mais adultizado, então seria notificada, aberto um processo, e aí se não justificasse isso aí, logicamente que teria as próprias imagens, seriam a prova material, essa empresa poderia ser punida com multa de 5 a 10 salários mínimos e, dependendo do grau da exposição ou de reincidência, se não fosse a primeira vez, a segunda, mesmo tendo sido demonstrado, alertado, continuasse, podia perder o alvará de funcionamento por um período de acordo com que a administração pública vá assim avaliar.
Todo o recurso arrecadado com essa cobrança de multa vai para o Fundo de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente aqui do Estado.
Exatamente. É uma maneira também de a gente não entender que o Estado queria cada vez mais buscar recursos para gastar com outras políticas, vamos assim dizer. Não, a gente quer que esse recurso seja gasto em políticas de proteger cada vez mais a criança e o adolescente.
Nós ouvimos o deputado Coronel Alberto Feitosa, do PL. A entrevista completa está disponível no site da Rádio Alep, nos tocadores de podcasts e ainda no canal da TV Alep no YouTube. O endereço é Assembleia PE. E assim chegamos ao fim de mais uma edição do Assembleia Geral. Técnicos de som, Danilo Cavalcante e Vinícius Costa. Estagiárias de jornalismo, Cecília Nascimento e Ciliane Falcão. Edição, Regina Guerra e Ciro Rocha. Na apresentação, eu, Júlia Guimarães. Muito obrigada por ouvir e até a próxima.
Esse foi o Assembleia Geral, uma produção da Superintendência de Comunicação da Assembleia Legislativa de Pernambuco.